ZYN946, Rádio Natividade FM 104,9, Natividade, Estado do Rio de Janeiro.
O ouvinte em primeiro lugar.
Muito bem, são 9:12, 9:12, conforme nós havíamos dito, nós passamos a conversar a partir desse momento com o prefeito do município de Natividade, Severiano Antônio Rezende, e o vice, Juliano França, conosco nesse momento. Muito obrigado por ambos terem aceitado, né, o convite, e a partir desse momento nós vamos levantar algumas questões relacionadas a esses primeiros 2 meses, né, da dupla à frente da Prefeitura de Natividade. Juliano, que além de vice-prefeito, acumula, né, o cargo de uma das pastas mais importantes, não menosprezando as demais, mas com toda certeza uma das mais importantes e mais urgentes, na verdade, da administração municipal, que é a Secretaria Municipal de Saúde. Prefeito, bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu gostaria que o senhor, de início, evidentemente, se dirigisse à população de Natividade, já que de uma maneira mais ampla, é a primeira entrevista que o senhor concede após a sua posse, no último dia 1º do mês de janeiro.
Obrigado, Vanso. Quero mandar um abraço a todo o povo de Natividade, dizer da nossa satisfação de estar aqui já após 2 meses, né, dessa luta que nós estamos tendo aí com Natividade, mas feliz de ter chegado até aqui, estar aqui na sua rádio hoje. Então, a todos, nosso bom dia, a todos os natividadenses.
Vice-prefeito Juliano e secretário de Saúde, bom dia. Muito obrigado pela sua visita também. E parabéns pelo seu aniversário hoje, viu?
Obrigado, Wanderson. Obrigado aos ouvintes da Rádio Natividade FM, a todos do município de Natividade, que desde a meia-noite, desde a virada, já começaram a me felicitar pelo meu aniversário. Obrigado pela oportunidade, estamos à disposição.
Prefeito, o senhor, assim que foi eleito, o senhor esteve no dia seguinte com o Juliano, e eu o questionava, o que o senhor esperava encontrar na Prefeitura de Natividade? Eu me lembro que o senhor disse que o quadro que era pintado não era um dos melhores, era um quadro de muita dificuldade, um quadro de muito aperto, um quadro até mesmo de certas incertezas. Pois bem, passados esses 60 dias, prefeito, aquele prognóstico do senhor, aquela expectativa que o senhor tinha àquela época ainda, antes mesmo, né, do senhor começar aquele processo de transição, parece que foi bem curto, inclusive, né? Aquela expectativa, ela se revelou verdadeira? O quadro encontrado era tão difícil quanto o senhor esperava? Era menos difícil ou um pouco mais difícil, prefeito?
Vamos. Para ser justo e correto, nós temos que admitir que nós pegamos um quadro um pouco pior do que a gente imaginava, porque a gente foi se deparando com números que foram chegando, números negativos, e isso foi nos mostrando a gravidade da coisa. E realmente, nós pegamos um quadro muito difícil e que superou nossa expectativa, sim, porque, mesmo sendo vereador, a gente, às vezes, queria saber algumas informações, mas de vez em quando não chegava. Então, quando nós nos deparamos com a verdadeira realidade, quando você senta naquela cadeira, você se depara com a verdadeira situação da prefeitura, da qual a gente ficou muito preocupado e estamos preocupados até hoje.
Prefeito, especificamente, o que mais assustou o senhor?
Os números, Vandos. Vandos, quando nós chegamos, eu, por exemplo, te trouxe até alguns números para você saber.
Pois não?
Nós nos deparamos hoje, Vandos, com a situação do Natiprev. Nós acabamos de renegociar com a Natiprev R$4.834.000.
R$4.834.000.
R$834.000.
Quase 5 milhões.
O que gerou, sim. O que gerou agora 60 parcelas de R$147.000 mês, que vamos ter que pagar a partir de março. Porque, Vans, antes de 2013, se parcelava isso até 240 meses. Mas, infelizmente, nas nossas mãos só podemos parcelar em 60, porque de partir de 2013 para cá só se parcela em 60 vezes. Lutamos, pedimos, mas é uma regra, é uma lei, e assim estamos com esse parcelamento. Do INSS, Vantos, nós herdamos aí 1.200.000, mais ou menos, já estamos na luta para parcelar, já tivemos presencialmente na Receita Federal Itaperuna, já estamos lá lutando para esse reparcelamento. Nós temos aí uma dívida com o CODEF de R$ 980 mil, também já está fazendo o parcelamento. Nós estamos com a dívida com o Conspinor de R$ 207 mil. Nós herdamos dívida Digital Net, nós herdamos dívida de telefone, nós herdamos dívida de demais fornecedores que passa de R$ 12 milhões. Uhum. Enfim, Vandos, o que nos assustou, porque nós estamos vivendo o quê? Você já até falou. Hoje nós podemos contar com quem? Governo do Estado, uma crise horrível. O federal, nós já sabemos. Então, nós estamos lutando do nosso jeito para que a gente possa gradativamente ir acertando isso, porque é do interesse da nossa administração que acerte as contas, Vandos. O que nós não podemos é passar essas contas para o futuro. É isso que nós estamos tentando evitar. Aproveito essa oportunidade para te dizer, Vandos, nós não estamos aqui. O nosso governo, com toda a sinceridade, nós só olharemos para o passado para ver onde é que se consistia um erro, para que esse erro nós não repitamos. Mas nós estamos, sim, lutando e queremos fazer um governo sem retrovisor, Vandos. Nós não queremos ficar olhando para trás. Para nós não importa. Não interessa de quem é essa culpa, porque também ela não é a culpa de uma pessoa, duas pessoas, ela é uma situação que se veio se arrastando e que nós não estamos aqui procurando culpados. A gente tem o costume de dizer que vamos em frente. Nós nos interessamos, tudo que aconteceu, está acontecendo a partir de 1º de janeiro de 2017, e hoje nós estamos no dia 3 de março, hoje é mais um dia. Eu estava conversando com o meu vice subindo a escada aqui hoje, dizendo para ele, vamos ter que matar um leão por dia. A cada dia o seu problema, nós não estamos, nem podemos nos preocupar com o futuro, porque você já sofre por antecedência. Então nós estamos aqui, Vandos, fazendo a nossa parte, lutando para nós botarmos a nossa cidade nos trilhos. Esse é o maior foco do nosso governo. Nós temos que acertar esses números.
Qual a dívida, então, da prefeitura hoje, independente se foi contraída por A, B, C, D ou E?
Sim, Vandos, ela ultrapassa aí a casa de uns R$ 25 milhões.
Hoje, o déficit da prefeitura seria em torno de R$ 25 milhões, muitos dos quais o senhor está negociando. Está renegociando, na verdade. Sim, muitas das quais eram dívidas que já haviam sido renegociadas, sim, mas não foram honradas, etc. Isso. E tal, né?
Isso. Nós renegociamos R$ 4 milhões de pré, mas já tinha mais R$ 4 milhões para trás, e assim nós estamos. Eu tenho muita preocupação, Vandos, com o NatPrev. Uhum. Juliano sabe disso. Por quê? Vandos, esse NatPrev é a aposentadoria desse povo. Nós temos que estar zelando por isso, porque eu me lembro, Vandos, quando eu entrei na prefeitura como vereador, já chegamos a pegar no NatPrev 51 milhões. Hoje o NatPrev tem em torno de 29 milhões. Esse é o dinheiro desse povo que vai se aposentar futuramente. Então a gente tem preocupação com esses números, porque a gente agora vai começar a pagar mais 147 mil mês. Totalizando o mês do NatPrev, passa de 500 mil. Então, temos que ficar de olho no NatPrev, que ele é o futuro desse povo efetivo. E nós temos que estar preocupados com isso, sim.
Prefeito, NatPrev, propriamente dito, de um tempo para cá, a gente vem notando, entra prefeito, sai prefeito, ele deixa a dívida com o NatPrev. Vai falir um instituto dessa vez?
É isso que eu me preocupo, Vandos.
Né? O prefeito anterior, o que antecedeu ele, foi deixando o dívida. Cada um que vai entrando vai arrolando a dívida. Sim. Vai chegar um ponto que isso vai estourar, prefeito. Outra pergunta. O senhor não acha que não passou da hora do NatPrev ser gerenciado pelo próprio servidor, não? Municípios da região, acontece. Natividade é um dos poucos municípios em que o prefeito manda no NatPrev. Não, não, não é justo que o próprio servidor tome conta do próprio patrimônio dele?
Sim, pode ser. Podemos ter uma coisa...
Porque, prefeito, o senhor há de convir que uma pessoa... Não estou dizendo efetivamente o caso do senhor. Sim. Isso de maneira genérica. É muito difícil, é muito complicado que um nomeado pelo prefeito vá brigar com ele. Não é? Como é que ele vai cobrar dele? O cara está ali pensando no cargo dele. Pô, o prefeito me botou aqui, mas está devendo NatPrev. Como é que eu vou cobrar? É complicado. É muito difícil uma coisa dessa. E Natividade, repito, é um dos poucos municípios da região em que a diretoria do NatPrev é indicação política. Na grande parte deles, o próprio servidor elege a sua diretoria. Claro que a prefeitura tem que manter um representante para poder fiscalizar, não é?
Pois não, eu quero ser... ser franco, eu não tenho problema, objeção nenhuma com relação a isso.
Que a única coisa que cabe à prefeitura é pagar em dia, nada mais que isso.
Para nós é indiferente. Eu só quero dizer o seguinte, apesar de hoje estar lá uma pessoa que está lutando também junto conosco, nós não temos nessa briga, porque a briga nossa é ao contrário. A nossa briga, do nosso governo, é pagar. Eu quero ser franco, nós temos que pagar, Vandes. Porque nós vimos o Estado do Rio, o que está acontecendo com os aposentados, nós estamos vendo, está aí, na nossa cara, o que tem que ser feito.
É um exemplo claro, né?
Nós temos pessoas que já aposentaram a nossa prefeitura, que até hoje não resolveu a vida dele. Estão recebendo, mas tem um tempo de casa, enfim. Tem tantas questões que nós temos que trabalhar com muita justiça. E essa é mais uma delas. E eu não vou abrir mão, nós vamos lutar o máximo, Vandes. Olha, nós estamos aqui fazendo o que tiver de fazer para nós cumprir os compromissos da prefeitura. Cidadão que trabalha tem que receber, cidadão que aposentou tem que receber. E nós vamos lutar por esse Natiprev, Vandes, com muita gana, porque nós precisamos pensar no futuro dessa gente. Porque eu já gritava isso na Câmara Municipal.
Essa vai ser, então, uma das prioridades do senhor?
Uma delas, Vandes, que já está sendo. Delas, nós agora, a partir de março, se Deus quiser, já vamos começar a pagar a nossa primeira parcela e vamos seguir o nosso barco.
O município tem conseguido pagar em dia as parcelas do seu governo? O senhor tem pagado em dia?
Sim, eu estou aguardando, como te disse, a do INSS, estou aguardando...
Não, eu digo Natiprev.
Sim, vai começar agora em março, por isso. Nós estávamos aguardando a incorporar também o dezembro, do Natiprev, que eles não tinham como calcular. Eles nos entregaram esse cálculo agora em fevereiro e passamos a...
Março, agora o senhor coloca em dia isso, pelo menos a parte que lhe cabe da sua administração.
Com certeza, Vasco.
É só para lembrar, existe uma lei municipal que diz o seguinte, é clara, prefeito que atrasar 3 meses de repasse do Natiprev, ele é passível de ter o mandato cassado pela Câmara de Vereadores.
Perfeitamente.
Agora tem que fiscalizar, né?
Sim, sim. Mas eu estou te falando aqui, Vandes, eu estou te falando do patronal, entendeu? Do patronal. Ele ouve esse atraso todo, porque nós renegociamos, Vandes, 18 meses do patronal. 18 meses, ininterruptos.
Era repassado apenas do servidor, a parte do servidor.
Só do servidor. Servidor repassava, não repassava do patronal. É o que nós renegociamos e vamos, se Deus quiser, pagar.
Já que andamos falando de servidor, prefeito, vamos aproveitar aqui o gancho, né? A questão dos salários dos servidores, o senhor colocou, acabou pagando, pouco antes do carnaval, na semana anterior ao carnaval, os 50% restantes que o senhor herdou da administração passada, do 13º salário, e pagou, evidentemente, o mês em curso, mês de fevereiro, sob a responsabilidade da sua administração. No entanto, existe ainda o débito da prefeitura para com o servidor de natividade de um mês, referente ao mês de dezembro.
Dezembro.
O senhor recentemente, parece que em comum acordo com o Sindicato dos Servidores, nós até conversávamos com o presidente do sindicato, chegou-se à conclusão de que talvez não fosse a maneira ideal, mas a menos traumática fosse criar critérios para o pagamento desses atrasados. Parece que foi criado um critério de faixa salarial, não é isso?
Sim. É o que nós pensamos e achamos mais justo, Vandes. Eu, conversando com o sindicato, eu disse para ele o seguinte, há a dívida do mês de dezembro, as pessoas precisam, todos precisam, mas nós sabemos que tem pessoas que naturalmente precisam mais, tranquilamente. Nós entendemos que a prefeitura deveria pagar primeiro os salários baixos até chegar nos últimos. Por quê? Porque você vai atendendo aquela categoria até a outra. Eu, na época, a gente vai acertando até quem ganha até 1.000, quem ganha até 1.500, até você chegar no último salário. Porque é uma forma mais justa.
Se priorizando aquele que ganha menos.
Sim. E também você consegue pagar mais, botar mais pessoas em dia para injetar no comércio esse dinheiro.
Sim, porque o grande número, o maior percentual de pessoas servidoras da prefeitura são que ganham um salário mais modesto, né?
Não sei se acertamos ou erramos, tentamos ser justos. Eu sempre disse nas nossas caminhadas que o nosso governo é para todos. Mas, obviamente, todo governo, ele ampara o menor. É natural que você, todo é justo, tem que pagar todos. Eu tenho fé que vão pagar todos, Vandes. E eu acredito que, se Deus quiser, a gente continuar sendo vitorioso no que a gente está pensando, nós vamos resolver isso em pouco tempo, tenho fé nisso. Porque a nossa intenção de fazer o certo é muito grande, Vans.
O senhor acredita até quando o kit esse...
Eu não quero pecar atrasado. Em te falar isso, Vans, porque eu espero que eu resolva isso rápido.
O quanto antes possível.
Quanto antes possível. É a nossa meta.
A partir desse mês já começa, então, o pagamento dos atrasados.
Com certeza.
Como é que vai ser feito isso, prefeito? Vai ser uma folha suplementar? Vai ser junto com o vencimento? Já se criou esse critério?
Não, acho que talvez seja suplementar.
Uma folha suplementar,
né? Porque
tem
como você agregar. Mas eu queria que as pessoas entendessem, Vans, o que nós... Eu quero te dizer o que, que nós fizemos. Vans, você sabe que... Nós somos aí questionados com relação a secretariado. Vans, nossa prefeitura está com 15 secretários. Nós não pagamos o valor de 8.
Prefeito, vamos só terminar, que só a gente entra nesse assunto.
Tá. É,
só
para a gente. Para me explicar como a gente está.
Para a gente especificamente entrar nesse ponto do secretariado, porque está aqui na pauta. Só para a gente fechar a questão do salário. Muitas pessoas questionaram, o Severiano quis deixar claro que o atrasado não era dele, que o atrasado era do prefeito que o antecedeu, ele deveria ter pago, dado sequência, porque quem deve é a prefeitura. Como é que o senhor reage a esse tipo de crítica?
Nunca, Vans, deixa eu explicar. A coisa foi tão simples. Quando nós pagamos janeiro, presta atenção, Vans, quando a prefeitura pagou janeiro, nós tivemos um compromisso de pagarmos 396 mil dos encargos de dezembro. Veja bem, Vans, para que o cidadão de dezembro, todo ele, tanto efetivo, ele chegasse com seu policard, não passasse vergonha no comércio, aquele que tem pensão alimentícia, não tivesse problema com pensão alimentícia,
isso hoje?
Nós fizemos essa parte, Vans. Quando nós pagamos janeiro, nós pagamos essa parte de dezembro. Mas por que nós pagamos janeiro? Vans, nós entrando na prefeitura, tinha 100 mil reais que veio oriundo da Câmara, mais nada. Então, acho justo o seguinte, vamos pagando o mês de janeiro, porque isso é um compromisso nosso também. Porque eu não vejo essa inversão de valores, porque se não pagasse em janeiro, não pagasse dezembro. Se pagasse dezembro, não pagava janeiro. Então, nós pensamos o quê? Pagamos janeiro.
Mas não foi uma decisão política também, não, prefeito?
Hein?
Foi uma decisão tanto como política também, não?
Vans, eu não acredito nesse pensamento, porque veja bem, não sei se você sabe, quando nós pagamos a metade do décimo terceiro, nós... pagamos efetivo e comissionados. Eu disse o seguinte para todo o pessoal nosso da contabilidade, do financeiro, vejam bem, todos trabalharam, todos têm que receber. Nós não estamos aqui para ficar, pega o salário do comissionado e joga para a rescisão. Falei, não, nós temos que pagar, porque essas pessoas trabalharam e têm que receber. Então, nós já estávamos pensando neles. Nós continuamos pensando neles. Essa gente vai receber, Vans, porque é direito. E nós não estamos fazendo nada mais que nossa obrigação. Mas quando nós pagamos 396 mil de encargo, já está pagando algo de dezembro. Porque eu achei assim, poxa, vão ter que pagar dezembro e deixar janeiro? Então, vamos pelo menos dar o janeiro em dia para começarmos uma vida nova, mas sem esquecer esse atrasado, porque nós vamos acertar todos eles.
A questão do servidor ainda, a gente trata esse assunto porque na atividade são 1.000 pessoas que vivem diretamente da prefeitura,
claro,
uma parcela expressiva, né, da população. Se você multiplicar por 2, aí 3, são 3-4 mil pessoas que vivem diretamente da prefeitura. Um questionamento aqui que nos foi enviado, inclusive pelo sindicato, o senhor tem tido contato direto com o sindicato, não é, prefeito? Tem se reunido, né, com uma certa frequência. O sindicato aqui, na verdade, na pessoa do presidente, é o seguinte: o plano de carreira foi desconfigurado em 2012. Na gestão do ex-prefeito Marcos Antônio Toledo. Ele diz que precisa de haver uma reforma no Estatuto do Servidor. Né? A lei da estrutura administrativa municipal, segundo ele, também tem que ser mudada. Ela permite hoje, palavras do sindicato, a contratação de até 500 cargos de confiança. Parece que não é o caso do senhor. Mas já aconteceu do município de Natividade ter até beirando isso, 500 cargos de confiança. O presidente também fala a questão da lei da NatiPrev, a atualização, né? Enfim, são as reformas que têm que ser feitas de forma urgente. Como é que o senhor planeja, como é que o senhor pretende acertar tudo isso, prefeito?
Vans, o Eliezi, de forma até gentil, já esteve também nos procurando. A gente está tentando, nós estamos num momento tão crucial do nosso município. Nós estamos pensando, eu sempre costumo chamar pessoas no nosso gabinete, que sempre quando tem mais cabeça, a gente consegue pensar junto. Ele já sabe da nossa boa vontade. Eu disse para ele o seguinte: Elisi, você nem precisa, entre aspas, eu dizer assim, apertar o prefeito, porque a nossa intenção hoje é a sua intenção. O que nós pudermos fazer para regularizar essas situações do município, são tantas coisas que têm que ser vistas, tantas coisas, E você não sabe, até a prefeitura já está fazendo um recenseamento, vamos fazer um censo mesmo de todos os funcionários públicos, perfeito, saber a situação de caso a caso. Essa ideia do Eliseu é ótima, ele ainda não passou para nós, tem um impacto financeiro, uhum. A gente está começando essa conversa, e eu falei que, olha, olha, que você quiser, nós estamos aqui para te receber. Falei que tiver que no sindicato, a gente vai também, porque nós temos que achar alternativas. Uhum. Eu só disse para ele o seguinte, não esqueçam do momento que nós estamos vivendo. Porque eu brinco com ele assim, o seguinte, é muito difícil fazer pipoca sem milho. Uhum. A gente quer comer pipoca, mas não tem milho. É onde a gente quer dizer que nós temos que fazer tudo na situação que a gente pode fazer, uhum, sem devaneio, sem sonho, sem utopia, com o pé no chão. Porque é o momento, Vantos, eu nunca vi um momento tão ímpar. É o momento que é município lotado de pessoas desempregadas, é essa questão financeira que nós estamos vendo, que nós aqui nós temos nossa certa idade, nós já vimos crise, mas é uma crise sem precedente, é uma crise totalmente atípica.
Entendo.
Você sem onde se recorrer. Então eu creio que nós vamos ter muito avanço aí entre, uhum, prefeitura e sindicato, mas sim com os pés no chão, para que a gente não jogue sonhos e nem ilusões na cabeça das pessoas, conversando francamente.
Mas o município vai continuar a dialogar, então, com o sindicato da categoria para tentar acertar essa questão do, sim, servidor, não é?
É inevitável. Isso aí, uhum, não tem como. Isso não tem política, isso não tem lado político. Isso é um fato. Nós temos que sentar e enfrentar esse problema cara a cara, tanto sindicato quanto prefeitura.
O salário do servidor está defasado, prefeito. Dá para pensar em reajuste esse ano?
É outra coisa que também nós estamos discutindo já com ele. Ainda estão...
O senhor já herdou uma defasagem anterior, né?
Isso. A gente, essa preocupação é a questão de opções. Nós temos aí uma folha para trás que hoje, você recuperar uma folha de praticamente 2 milhões, olhando os números, uhum, você fica muito preocupado. Porque, veja bem, eu passo a partir de março a pagar 147 mil do Natiprev, deve vir na faixa de uns 20 e poucos mil do INSS, é quase mais um repasso do hospital. Então, nós temos que sentar, dialogar e ver o que nós vamos poder fazer. Uhum. Essa conversa ainda está no início.
Perfeito, mas forçosamente vai ter que se acertar a situação,
sim,
né?
Sim, com certeza.
Daqui a pouquinho o servidor começa a ficar muito defasado, né?
Com certeza, sim.
Prefeito, vamos entrar propriamente dito a questão dos cargos comissionados.
Pois
né? Aqui parece que a lei hoje em vigor permite a contratação de até 500 cargos de confiança. Isso é um absurdo para a natividade. O senhor pretende rever isso?
Vanso, o que acontece? A nosso governo, embora algumas pessoas interpretarem, uhum, errado, nosso governo é o que menos tem carro comissionado.
Mas o senhor não contrata porque não quer ou porque não pode, porque a lei lhe permite, hoje.
Sim, mas a gente está... Uhum. Nós enxugamos a máquina. Nós,
sim.
Nós enxugamos a máquina, porque se não enxugarmos, nós cortamos na própria carne prefeito, vice-prefeito, secretário e subsecretário, uhum, e vou te dizer mais, até o próprio jurídico do nosso município, de própria vontade também quis entrar, entender o que o nosso governo quer fazer. Uhum. Então nós estamos tentando o máximo, nós tentamos na educação, Vados, o máximo para diminuir o contingente, diminuímos na defesa civil, nós estamos tentando o máximo aí diminuir.
Entendo.
E porque... E você chega num ponto tal, Vados, a gente tem que aqui conversar sempre com toda honestidade. A coisa mais triste para o ser humano é dispensar um ser humano.
Acredito.
Vivendo o que nós já estamos vivendo. Dizer não para as pessoas que não têm emprego. E se você também chegar ao ponto de dizer isso para a pessoa, é porque não tem jeito, porque todo prefeito quer dizer para você, olha, que bom, vai ter um emprego, mas vamos, não há mais condição. Eu estou dizendo para todas as pessoas que nós estamos, eu, nosso governo e Juliano, nós estamos tentando, vamos, tratar a prefeitura como a maior empresa desse município, como você já disse.
Uhum.
Se a maior empresa desse município, vamos, Deus me livre e guarde, ela não suportar, é como se fosse um tsunami para baixo, levando-se os comércios todos. Nós estamos muito preocupados com o comércio, porque eu fui comerciante. O comerciante fica louco o pagamento em dia, porque ele sabe que ele vai vender hoje e receber semana que vem.
Uhum.
Quem compra, compra hoje e sabe que vai pagar o mês que vem. Então, eu tenho convencido as pessoas disso. Nós precisamos tratar esse prédio da prefeitura como a maior empresa desse município. Estamos lutando, mano. Vamos fazer agora cursos aí para 300 jovens em offshore. Nós estamos tentando fazer o que a gente pode, já estamos brigando para fazer o que a gente pode fazer. Estamos economizando em tudo, porque essa dívida, Vanderson, ela tem que ser sanada de forma, claro que gradualmente, mas que ela passa a não incomodar mais a prefeitura. Vai chegar uma hora que alguns parcelamentos vão acabar, só que a gente tem que estar de olho. Cancelar o carnaval, como nós fizemos, você sabe que eu toco carnaval há 27 anos, sou apaixonado por carnaval.
O senhor preferiu priorizar certas áreas, né?
Não tem nem como.
Aliás, nem priorizar, é pagar a dívida, né?
Vance, eu fiquei tão feliz, porque ao mesmo tempo que eu fiquei triste de não ver a minha cidade, não poder ter o carnaval, as pessoas, nenhuma pessoa chegou perto de mim, poxa, prefeito, o senhor não fez o carnaval. Eu senti que as pessoas também já tiveram maturidade de entender o que está acontecendo com o município. Eu até aproveito a sua rádio para agradecer todas as pessoas que, de próprio punho, que fizeram o carnaval na cidade, os de Orânia, foi um espetáculo, as pessoas foram para a rua independente da prefeitura, que maravilha, mostrar que o povo tem força. A gente estava ali, se fez presente, porque nós amamos o carnaval, mas temos que ser franco, Vandes, nós temos prioridade. Eu já falava isso aqui, nós, né, Vandes, ô, Juliano, nós falamos aqui antes com você, nosso governo tem que ter prioridade.
Perfeito.
Porque é o que a gente tem que fazer.
Prefeito, o senhor conseguiu baixar a folha de pagamento da prefeitura?
Nós conseguimos baixar a folha de pagamento, Vandes. Nós chegamos a baixar mais de 300 mil reais nesse esforço conjunto. Porque a gente foi resolvendo, tirando uma coisa aqui, outra ali. Vandes, nós diminuímos contratos, nós diminuímos aluguéis, nós apertamos todo mundo e dizemos para ele, todo mundo tem que colaborar, porque a hora é essa, é hora de salvar o município de Natividade.
Cargos de confiança, com quantos cargos o senhor assumiu a prefeitura e com quantos cargos nós temos agora? Aproximadamente, claro.
Sinceramente, Vance, eu acho que nós estamos hoje com 900, na torno de 900, 950 pessoas.
Se, de uma forma
já,
total.
Nós percebemos, já chegou a 1.050, 100 pessoas a mais, já chegou até mais que esse número, e a gente foi retirando e chegamos ainda a esse número. Uhum. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas não entendem, Vance. E você precisa da pessoa no CRAS, você precisa da pessoa naquela situação de cozinheiro, você precisa da pessoa naquela situação de motorista. Tem hora que não tem como. Pô. Às vezes você olha, mas tem duas pessoas, mas ali tem locais, mano, que precisa sim, porque existem também plantões, então as pessoas às vezes não entendem. Nós estamos tentando ao máximo, nós chegamos praticamente no osso dos cortes, entendeu?
Prefeito, uma das críticas que o senhor mais tem sofrido nos últimos tempos é com relação ao seu secretariado. Criou-se uma expectativa de que, em razão dessa crise toda, o senhor fosse reduzir o número de secretarias. Há quem diga que não o fez, né? Há quem diga que o senhor manteve certas secretarias até mesmo para acomodar parceiros políticos. É isso? É um fato, né? O senhor tem ouvido falar. Como é que o senhor recebe esse tipo de crítica? E a pergunta que eu faço ao senhor... Todas as secretarias que o senhor manteve são primordiais, essenciais. O município pararia sem elas?
Vance, vou te falar uma coisa interessante. Eu tive com o prefeito Possum que fez um corte. Ele vai retornar com muitos secretários. Não funcionou. Eu falo para o Juliano que está aqui. Ele pergunta se o vice-prefeito tem condição de assumir outra secretaria. É muito relativo, Vance. Eu acho que cortar a secretaria, todo mundo tinha intenção de fazer economia. Isso nós fizemos. Talvez as pessoas não saibam, Vandes. Nós temos 15 secretários com 7 subsecretários. Nós não temos subsecretário para todos.
Havia casos desses?
Nós temos só 7. Então, se você olhar a somatória, eu te provo que na atividade... Não, pera,
desculpe. Hoje tem 7, como é que é? Não entendi.
Sub.
São 7 subsecretários de quantas secretarias?
São 15.
15 secretarias.
Então, Vandes, eu vou te explicar.
Secretarias de fato ou com status de secretaria, tudo incluído?
Sim, secretarias, porque veja bem, o que acontece quando você fecha uma secretaria? A secretaria, mas depois aparece uma verba para ela, você não pode receber, ela não existe. Ela está como coordenadoria e coordenadoria não recebe uma verba. Então, quando você coloca as secretarias em funcionamento, eu penso que quando as pessoas quiseram que abaixasse a secretaria, tirasse a secretaria, ela está falando em economicidade. E isso nós praticamos antes. Eu te provo matematicamente que nós pagamos hoje relativo a 8 secretarias, se você fizer a somatória. Por quê? Porque o gasto é sobre isso. As pessoas às vezes não entendem, porque nós temos um corte de 20%. Nós temos 3 secretários que são efetivos, você sabe que não recebe como secretário. Nós temos um vice
que não recebe na secretaria.
Não, o secretário não recebe como secretário, ele recebe, ele sim, pode escolher entre o maior salário.
Sim, ele vai optar pela uhum. questão de 60%.
Ele não acumula, na verdade.
Isso, isso. Uhum. Então, ele, o preço dele despenca. Nós temos um secretário que recebe que somos sub de vontade própria. Então, essa somatória, Vandes, essa somatória chega, eu te provo depois, matematicamente, que chega a 8 secretarias. Por quê? Eu, a intenção de se manter. Você hoje, por exemplo, você tem uma secretaria, aquilo tem, toda secretaria tem seus assuntos a se tratar.
Sim, sim.
E prefeito. Ela precisa que recebam uhum. Verbas. Uhum. E a gente tem que ficar lutando com os deputados. Já estão até algumas coisas sendo conversadas aí. Então, preciso que se tenha.
Só que
fechar por fechar.
Sim, só que a secretaria, prefeito, pode convir. Não é apenas a nomeação do secretário. Nomeia esse secretário e tem que se criar uma estrutura em torno dela. Isso demanda recursos.
Sim, mas também você recebe. Nós estamos lutando aí para uma verba para setembro, se Deus quiser, através da Secretaria uhum. de Turismo. Você podia suprimir a Secretaria de Turismo, uhum. mas já está se precisando, já tem uma condição de receber uma grana.
Uhum.
Então, e todo ano acontecendo isso, ela se paga, porque o dinheiro tem que vir. Que a gente está aí para apertar deputado, apertar o governo federal e em prol dessas coisas. Então, a gente precisa que a gente continue trabalhando. Eu acho que você ficar... Eu vejo, quando ouvi o prefeito Pussum falar, você falou, olha, ele queria que a secretária de educação sumisse 3 pastas. Ela falou, uhum. não consigo. Ela até tentou no mês de janeiro. Falou, ficou difícil, porque é difícil, Vanso. E cada secretaria tem seus assuntos. Hoje você tem a vicinais, que não tem nada a ver com a obra, que não tem nada a ver com a de transporte, com a educação. Cada um tem as suas peculiaridades. Então...
Mas já foi no passado assim, prefeito, e nem por isso funcionava tão mal ou tão bem quanto isso. Já aconteceu isso já.
Mas eu penso que você tendo...
O senhor acha que... veja bem, a criação das secretarias não é um ato do senhor. O senhor já veio dos seus antecessores.
Já existia.
Mas o senhor foi vereador durante alguns anos uhum. atrás. Nem por isso, o senhor me desculpe a franqueza, nem por isso o serviço prestado passou a ser tão excelente assim.
Eu penso, Vanso, que hoje, por exemplo, o secretário tem sua exclusividade. O que está acontecendo, às vezes... E eu penso, a gente está sofrendo um pouco, infelizmente, vou retornar, pela falta de condição financeira. Uhum. Que uma secretaria hoje, com ela, com suas máquinas em dia, com todo o seu trabalho, o secretário focado só naquilo ali, uhum. é óbvio que ele vai produzir mais. Ele vai produzir mais, porque ele não tem que ficar preocupado com 3, 4 pastas. Porque o camarada, querer dar conta de tudo, você sabe, ninguém abraça o mundo com 2 braços. Ele tendo a exclusividade dele e com a situação melhor, que eu tenho fé que essa situação vai melhorar, porque, veja bem, Vanso, nós estávamos com 1 reta, agora já estamos com 3. A uhum. coisa já começa. Já está sendo feito serviço de máquinas por aí afora, recolhemos entulhos e o secretário correndo atrás, está todo mundo mostrando muito serviço. Aproveito até para dizer, nós estamos aí felizes com o secretariado, que já está todo mundo querendo dar o seu recado. Então, eu acho que a pessoa lidando com uma coisa só, ela consegue trabalhar melhor. Porque, às vezes, quando começa a dividir o cérebro em 3 parcelas, ele não infelizmente, tem que ser realista, que ele não vai conseguir fazer o mesmo trabalho.
Ou seja, trocando em miúdos, só para a gente poder encerrar sobre esse assunto, prefeito. Sim. O senhor, apesar de não ter extinguido secretarias, o senhor afirma que, apesar de tudo isso, o seu gasto ainda é menor do que anteriormente era.
Sim, comprobatoriamente, eu tenho como uhum. dizer isso, porque nós fizemos cortes uhum. para justamente tentar não cair uma qualidade de serviço.
Uhum.
Mas o financeiro, que é o nosso objeto de cair, para a gente tentar resolver os problemas, isso foi alcançado.
O senhor, na escolha dos seus secretários, o senhor preferiu uma receita caseira, o senhor acabou lançando mão de pessoas que já participaram de governos anteriores, pessoas com uma certa experiência. Isso é bom, prefeito?
Ah, Vanso, eu acredito muito nisso. Uhum. A experiência...
Quer dizer, grande parte dos seus secretários são pessoas que já desempenharam algum tipo de papel em administrações passadas, não é?
Sim.
Uhum.
Vanso, eu até aproveito para te dizer que às vezes as pessoas até nos criticam. E, mas você botou um secretário que não te apoiou. Eu falei, veja bem,
uhum.
nós temos que entender que na atividade a engrenagem precisa seguir. Se a pessoa se sente, se você acha que a pessoa é competente, ela tem que estar trabalhando.
O senhor não se preocupa com isso?
Não, então, não. Se você vê, no meu governo tem pessoas, os dois concorrentes nossos.
Uhum.
Vandes, nós temos que ter umas maturidades diferentes, nós temos que avançar, Vandes. Obviamente que as pessoas, alguns interpretam de forma errônea, mas não é. Isso é um número menor, claro, mas uhum. a gente tinha que preocupar, porque às vezes a experiência ela sobrepõe. Porque senão, Vandes, você corre o risco de botar qualquer pessoa em qualquer função e aquilo não acontecer. E nós temos hoje, nós estamos num momento tal que nós estamos tentando o máximo errar, porque não temos nem tempo de errar, Vandes. É quando eu digo que eu quero fazer um governo sem olhar para trás, quando você olha para trás, você pode tropicar numa pedra. Então vamos em frente, vamos trabalhar, o momento é só de trabalho, não há tempo de pensar em outra coisa a não ser sanar essa situação que o município atravessa.
Prefeito, vamos tratar de alguns tópicos rapidinho aqui.
Pois não.
A questão do transporte escolar. Tem uma polêmica danada. Eu me lembro, o senhor sentado nessa mesma cadeira, enquanto ainda candidato, né, o senhor chegou a criticar, né, o governo à época. Não, um absurdo contratar ônibus, os amarelinhos podem, basta ser consertados que ele faz esse transporte. No entanto, um dos primeiros atos do senhor foi cortar o transporte escolar universitário. Não é meio dúbia a decisão? O senhor defendeu uma coisa na eleição e depois cortou? Como é que o senhor vê essa situação?
Vamos por parte. Você me fez a pergunta de como foi a minha chegada na prefeitura, o que eu deparei.
Uhum.
Eu te falei que eu achei...
Que era uma coisa.
Chegamos lá, encontramos bem pior. O que acontece é o seguinte, essa atitude não foi tomada de forma leviana, de forma sem pensar.
Foi uma decisão difícil?
Muito, mas eu consegui conversar com 140, 150 jovens lá no Ganha Tempo, expliquei, de lá já saiu montada uma associação que ia fazer já a assembleia, que ia fazer a votação de diretoria, a coisa já estava praticamente certa, como já está caminhando. Deixa eu explicar, Vandes. Eu conversei com os dois promotores, de Itaperuna e daqui.
Entendo.
O assunto é o seguinte, vamos por parte. Quando a gente se deparou com a questão financeira, eu quero ser muito franco. Ano passado, quando nós, na transição, nós já ouvíamos de pessoas que trabalhavam no governo passado o seguinte, que era uma loucura que na atividade continuasse a gastar essa exorbitância no transporte, porque o que acontece, Vandes? Parece, salvo engano, entrou R$31 mil ano passado para o transporte e a nossa prefeitura gastou praticamente R$1 milhão.
Yeah.
Os nossos ônibus, Vandes...
Parcela bem reduzida que entrou,
sim,
né?
Nós sabemos que os nossos ônibus, eles são do ensino fundamental. Isso quer dizer o seguinte, eles são para as nossas crianças aqui do município. Esses ônibus nós estávamos andando de manhã, de tarde e de noite, não tinha tempo de fazer uma manutenção, de passar uma graxa nesses ônibus. Nós pegamos a prefeitura de 11 ônibus, pegamos com dois arrumados. Hoje nós estamos com 11, com 8 ônibus prontos para servir a garotada do município. Quando a gente deu essa ideia de fazer isso, porque Pociúncula, ao visitar a Secretaria de Educação Pociúncula, ela falou, aqui já tem 12 anos, já funciona com a associação, e os jovens não querem mais voltar para os amarelinhos, porque eles atravessam, eles trafegam hoje no ônibus com segurança, eles tomam conta do motorista, do horário, da velocidade, sim, e eles trafegam com segurança. E nós conversando com a promotoria, nós sabemos o seguinte, esses ônibus não são próprios para andar no ABR e nem na RJ. Então, o que fez? Quer dizer, você já tem a necessidade da economia. Somado a esses fatores, a prefeitura fez o quê, Vans? Nós chamamos os jovens. Agora, a prefeitura vai colaborar com essa associação, em parte, com a subvenção, para nós pegarmos as pessoas, fazer um trabalho social, ver as que mais necessitam dessa ajuda, que nós vamos chegar nesse patamar e que eu tenho certeza que esses jovens daqui a um tempo vão entender que foi a melhor medida
mas
tomada.
Mas a prefeitura vai dar a contrapartida dela, não
a
vai?
A nossa contrapartida, vamos. Vamos estudar.
Vai ser tipo assim, meio
casos.
A meio?
Eu acredito que seja até mais.
Pelo, mais, né?
Se houver da parte deles uma licitação que chore preço com os ônibus, que tem como, que possui um, tem como, funciona 12 anos numa perfeita harmonia. Então, eu acredito que tem condição, sim. E eles vão entender que é o melhor para eles. Porque também, João, vamos parar um pouco, de tirar um pouco além da economia e pensar na segurança. Aquele ônibus não é apropriado. E ele é um ônibus que não é apropriado para a autoestrada.
Prefeito, o que eu sinto que o senhor quer fazer, a sua administração quer fazer, mesmo ajudando, mesmo colaborando com os universitários, o senhor quer colocar a responsabilidade de administrar isso por conta deles próprios?
É assim que é em Pociúncula, porque veja bem, Vandes,
Pociúncula... Isso independente da prefeitura, a prefeitura vai continuar dando um aporte financeiro, mas
isso
passará a se administrar, isso passará a ser responsabilidade deles.
Deles, como é em Pociúncula. E nós temos secretário nosso já ajudando eles também na confecção desse estatuto, de tudo, dando aquele apoio. Nós demos até uma sala lá na educação, já estamos aqui aguardando a resposta deles, já vão ser feitas as licitações dos ônibus, porque também, Vandos, eles passam a ter um ônibus de qualidade e eles mesmos vão administrar a coisa que será da própria associação.
Entendo.
E vão ver que depois vocês vão estar andando um ônibus de segurança e nós vamos poder, enfim, botar a nossa frota arrumadinha, organizada para as nossas crianças que, de fato, pertencem a elas.
Questões que chegaram de ouvintes, prefeito. O senhor pretende chamar esses aprovados no concurso, né? Para 2 anos está quase vencendo, né?
Sim, já me fui procurado, fizemos uma reunião com 15 deles, já expliquei para eles, já saíram de lá tranquilo, sabendo o seguinte, nós já vamos começar agora de forma gradativa a chamar. Nós já temos necessidade de chamar um engenheiro, temos necessidade de chamar o biólogo e mais algumas pessoas, até do físico mesmo, já conversamos com eles e vamos agora ocupando as suas vagas, vamos renovar para que eles possam ter tempo de poder abranger todo o concurso e chamar as pessoas, que foi um compromisso nosso de campanha.
Tá certo. Nós estamos aqui também com o vice-prefeito de Natividade, Juliano. Juliano, bom dia, meu querido. Eu queria fazer o seguinte com você, Juliano. Já que a saúde é uma coisa bem ampla e bastante complicada, se possível, marcar contigo, talvez para a próxima semana, para a gente poder especificamente falar sobre a sua área, mas, independente disso, gostaria que você também analisasse esse momento, esses 2 meses à frente da prefeitura.
Sempre à disposição, Vandes. Podemos marcar semana que vem, a hora que você quiser.
Porque a saúde é uma coisa muito ampla.
É muito ampla.
Cinco minutos não é o bastante.
Com certeza. E a população carece de grandes esclarecimentos na saúde. Estou à disposição a qualquer momento para retornar aqui para a gente falar especificamente sobre a saúde. Com relação a tudo que já foi dito aqui, com relação a tudo que foi falado e que é notícia nas ruas, é importante, Vandes, a gente frisar os avanços que a gente conseguiu nesses 2 meses de governo. Né? Eu acho que a gente avançou muito, eu acho que as responsabilidades são enormes. Eu acho que a forma de condução nesse início foi muito acertada, a escolha dos secretários foi muito acertada, pessoas experientes que dão conta. O número de contratados foi muito menor do que antes. Você pega na saúde, por exemplo, a gente não tem todos os cargos ocupados, longe de ter, em outras áreas também, agricultura, mas isso foi possível por conta de um secretariado experiente que consegue fazer com que as coisas continuem a funcionar no município sem perda, mas que também permita ao prefeito fazer as ações e ter pago metade do 13º do ano passado, ter pago parte da folha do ano passado e ter mantido o salário desse ano em dia. Enfim, são avanços que só foram possíveis por uma responsabilidade, por uma administração muito séria. A administração tem sido muito séria, muito focada em fazer a coisa certa. E, se Deus quiser, nós vamos continuar nessa luta aí, com essa seriedade, porque não dá. Os momentos de facilidade financeira não existem mais. Então, não dá para errar, se tiver que errar, tem que ser o mínimo possível, tem que ser com vontade de acertar, tem que ser com muita transparência e com muita honestidade. E isso a gente tem visto em todas as áreas do governo. Um governo comprometido, um governo honesto e um governo responsável. É assim que nós vamos caminhar.
Prefeito e vice, a relação do hospital, está igual a novela o hospital, né? Elegeu-se lá o presidente não pôde assumir, aí voltou o ex-presidente, renovou o contrato com a prefeitura repassou, fez até um aporte financeiro substancial ao hospital, foi capaz até mesmo de acertar, né, a questão salarial que estava atrasada. Como é que está isso, prefeito e vice?
Vans, foi até bom se tocar nesse assunto, que quando a gente fala na questão do financeiro do hospital, nós, graças a Deus, repassamos só esse mês praticamente R$600 mil para o hospital e demos uma regularizada na situação lá, justamente pelo que a gente tem feito para juntar essa grana. A questão...
Esse reparto, desculpe, prefeito, não havia sido feito por questões administrativas, né? Parece que tava, a coisa no hospital tava,
sim,
não estava definida ainda, né? O dinheiro estava em caixa,
isso,
mas a prefeitura aguardava, sim, a resolução desses problemas, isso, administrativos, né?
Foi. O que aconteceu é o seguinte, Vandes, nós praticamente ficamos naquela situação de candidato, era um candidato, depois apareceu outro, um abriu mão, enfim. Mas são pessoas que são parceiros, então a gente ficou bem tranquilo com relação a isso. E houve a questão de um candidato não poder assumir, e agora já assumiu outro, enfim. A gente precisa que naquele hospital tenha alguém comprometido com o hospital. Juliano sempre fala nisso, que o hospital tem que fazer dinheiro. Nosso hospital tem que gerar condições para que ele caminhe um pouco com as pernas dele também. Isso é uma exigência do nosso governo. Por quê, Vandos? Uhum. Porque o hospital tem. Nós temos que internar mais, nós temos que produzir mais. Porque, veja bem, Pocinhungo vai sair e não tem hospital. Então, nós temos que zelar pelo nosso hospital, botar ele para frutificar, para que ele também gere renda para o município. Então, seja qualquer o presidente que estiver lá, a nossa gestão só pede isso. Nós estamos aqui fazendo repasse em dia, vamos lutar mais essa luta, sim, mas também exigir que se haja dentro do hospital um trabalho que faça melhorar a estrutura do hospital. O hospital nosso tem que produzir mais. Esse é um pensamento que parece que, acha que as pessoas que lá assumiram agora já estão sabendo que é o nosso também. Então nós temos que ter essa harmonia, trabalhar junto, porque assim como nós estamos tratando a prefeitura, nós vamos pedir, nós não temos poder de mandar. O pessoal do hospital, que uhum. ele faça a parte dele também de pensar que temos que levantar o hospital. Porque a nossa prefeitura, Vans, hoje nós já estamos em dia com o asilo, estamos em dia com a PAI, com o hospital.
Uhum.
E tentando ficar em dia conosco mesmo. Então, a gente está aqui para uma conversa franca e aberta e dizer o seguinte: quem assumiu o hospital, vamos estar juntos, sim, mas vamos também cobrar que se faça um bom trabalho, porque nós precisamos de rever devido ao quadro atual.
Pois não, Juliano?
O Hospital de Natividade é um patrimônio de Natividade, é um patrimônio do povo de Natividade, e da nossa parte nós vamos fazer o possível e o impossível para fortalecer aquele hospital. É um hospital que a gente teve algum problema no início, né, para poder assinar o convênio, tinha perdido a filantropia por problemas internos, entraram com recurso, enfim, isso tudo demorou para que a gente pudesse assinar o convênio com o hospital, que nos possibilitasse de passar os recursos. Graças a Deus, tudo superado, recursos repassados, recursos em dia, né, prefeito? O que é muito importante para eles. Nosso hospital tem um quadro médico importantíssimo, médicos que militam no hospital há anos, anos e anos e anos e anos, competentíssimos todos eles. A gente agradece muito o trabalho deles e quer continuar contando com eles, e precisamos deles. Mas o que eu costumo dizer ali no hospital é que a gente precisa criar serviços novos dentro do nosso hospital. Porque a prefeitura utiliza o Hospital de Natividade como um parceiro. Então, tudo que a gente pode contratar de serviços do Hospital de Natividade, a gente contrata. Agora, o que o Hospital de Natividade não é capaz de nos oferecer, a gente precisa contratar agora. Então, a gente gostaria de sentar com o hospital, de conversar muito com eles, para a gente realmente criar situações novas para uhum. que a gente consiga colocar mais recursos no hospital.
Tá certo. Prefeito, infelizmente nosso tempo acabou. Vice-prefeito Juliano, semana que vem a gente volta a se falar então.
Combinado.
Prefeito, muito obrigado pela sua visita, pela participação, pelos seus esclarecimentos. Alguns pontos ficaram ainda porque o tempo acabou sendo insuficiente. Mas enfim, fica para uma próxima oportunidade. Muito obrigado, prefeito, vice, e boa sorte, né, à frente da prefeitura.
Muito obrigado, um abraço a todos.